Tempestade Perfeita.
Bem-vindos à Tempestade Perfeita, estamos de volta depois de uma pausa para férias e cá estão, como sempre, o António Nogueira Leite e o João Ferreira do Amaral. Viva, como estão?
Bem, muito obrigado.
Bom dia, como vai?
Tudo bem, tudo ótimo. Vamos então a Vera Gouveia de Barros, ainda não está, ainda não se junta a nós esta semana, só regressa na próxima semana e voltaremos então a ter a equipa completa a partir daí. Nesta tempestade perfeita, vamos olhar para os indicadores que entretanto foram divulgados e que já nos dão uma ideia mais real, seguramente, e mais sustentada agora por números, da amplitude da crise, ou pelo menos do começo dela. Temos dados da queda da economia e da evolução da produção industrial e vamos também olhar para a evolução do desemprego. Vamos então começar pelos dados do PIB, uma queda de 16,5% em Portugal no segundo trimestre, em termos homólogos, isto é, comparando com o mesmo período do ano passado. É um abalo de facto nunca visto e que resulta da travagem a fundo de tudo praticamente o que havia para travar, procura interna, procura externa e investimento. João Ferreira do Amaral, começando por si, ficou surpreendido com a amplitude desta queda?
Não, penso que era o que estava na cabeça de toda a gente, não é? Que devia ser uma evolução desse género, uma vez que a grande maioria dos setores sofreu com a crise, uns mais, outros menos, mas todos eles sofreram. Portanto, era o que se poderia esperar e compatível um pouco com uma previsão de queda de 10% ao longo do ano. E, portanto, não há aí provavelmente uma novidade muito grande. Desse ponto de vista, há novidade sim, porque é uma situação, tanto quanto podemos ter noção quantitativa inédita nos últimos, sei lá, quase 100 anos.
Desde que há registros quase, não é?
Desde que há registros. Registros e mesmo registros indiretos, porque a contabilidade nacional portuguesa só começou a estar estabilizada a partir de 1953 e seguramente desde 1953 não houve uma situação semelhante. Em qualquer caso, penso que as perspectivas são, enfim, de um crescimento ou de um decréscimo menos acentuado já a partir do final do segundo semestre, do segundo trimestre, e portanto por isso é que poderá justificar que ao longo do ano, incluindo portanto os quatro trimestres, se possa admitir um decréscimo de cerca de 10% para o PIB, o que é muito, mas enfim, dadas as circunstâncias, poderá apesar de tudo não ser tão mal como o número em si próprio menciona, desde que isso corresponda a uma recuperação para o final do ano. E aí é que está, digamos, a grande incógnita, até quando esta recuperação neste último mês que é visível, a que medida essa recuperação continuará pelos próximos meses.
Depende desse fulgor. António Nogueira Leite, a mesma questão, estes 16,5% de queda homóloga, apanharam-te de surpresa de alguma maneira?
Eu, enfim, desta vez, e como aliás também muitas outras vezes acontece, eu não tenho uma análise diferente daquela que o João Ferreira do Amaral fez, aliás concordo inteiramente com ele, e queria enfatizar que epá, vale o que vale, mas aqui há uns meses um meio de comunicação concorrente falou com uns 15 economistas portugueses, pediu-lhes previsões para o ano. E as previsões feitas pela maior parte das pessoas, eu próprio, estão em linha com o que conhecemos até agora, embora impliquem, pelo menos no meu caso, que a situação fique razoavelmente controlada nos próximos meses, ou seja, não termos de voltar toda a economia, todo o país, ou pelo menos uma parte substancial da economia e uma parte substancial do país, para os níveis de paralisação da atividade em que estivemos em abril, em março, abril e uma parte de maio. E, portanto, os valores não, como diz o João Ferreira do Amaral, eu não me lembro, não conheço valores maiores.
Aliás, olhar para o gráfico é impressionante, não é? Para o gráfico das evoluções trimestrais ao longo de anos, porque é um gráfico que, com quedas, obviamente, das recessões todas por que passámos nas últimas décadas, mas depois há ali uma barra que afunda até lá ao fundo, de facto, de uma forma impressionante.
Não, mas nós nunca parámos, repara, a grande pandemia anterior, que foi a da gripe pneumónica, de 1918 acabou por ser algo muito diferente, na medida em que estávamos a terminar uma guerra, estávamos no pós-guerra, estou a falar da Europa, e enfim, dos Estados Unidos e de uma parte substancial do mundo, mas a atividade económica continuava e continuou. Desta vez o mundo foi para uma quarentena, ou pelo menos partes substanciais do mundo, e o grosso da Europa em concreto, e portanto é um fenómeno raro e não repetido neste horizonte de que estamos a falar, aquele sobre o qual existem mais dados.
Uhum. Olhando
agora aqui, o que vai acontecer, só uma coisa, na linha também do que tinha dito o João Ferreira do Amaral, o que vai acontecer em termos do controle pandémico nos próximos tempos é o, do meu ponto de vista, o principal condicionante da evolução das economias.
Saber até que ponto é que
neste momento continua, infelizmente para todos, bastante coisas em aberto, embora os últimos meses, nomeadamente na Europa, enfim, com atribulações várias, com altos e baixos, mas tem corrido de uma forma bastante controlada, uhum, e bastante razoável em termos globais, enfim, sem excluir os N dramas pessoais que têm existido ao longo deste período, com certeza. Não?
Claro, continuam a morrer pessoas.
Posso já agora acrescentar uma coisa? Pode ser útil para os nossos ouvintes. E deixa-me recordar um bocadinho o que é que o PIB mede. Porque isso muitas vezes não é bem entendido. Aliás, generalizou-se na comunicação social aquilo que se pode considerar um disparate em termos económicos, quer dizer que o PIB mede a riqueza criada na economia, não mede coisa nenhuma.
Não, porque a riqueza é um conceito de acumulação, não é?
Exatamente.
E daqui é um conceito de fluxo.
E há muitas coisas que contribuem para o PIB e que não são sequer aumento de riqueza, portanto não significa. O que podemos dizer como conceito mais aproximado, para não, embora não 100% rigoroso, é que o PIB reflete os rendimentos gerados na economia. Portanto, se há uma queda de rendimento de 20%, significa que houve agentes económicos que perderam muito em termos de rendimento. Neste caso, e face, ao contrário do que aliás é costume nas recessões mesmo profundas, em que normalmente são os rendimentos de trabalho que acabam por sofrer mais proporcionalmente, aliás, é sempre visível na crise de 2008, nesta crise, para já, não deve ser isso que está a suceder, porque, dados os apoios que houve ao emprego, ao layoff, etc., e, portanto, penso que esta queda de rendimentos dos tais 20% no segundo trimestre devem ser basicamente a dos rendimentos não salariais, ou seja, dos lucros, que em muitos casos são prejuízos, e noutros tipos de rendimentos de capital. Portanto, essa é uma diferença em relação ao padrão que se revelou, por exemplo, em 2008, a partir de 2008, em que aí foram claramente os rendimentos salariais que mais sofreram, em particular porque houve um aumento muito grande do desemprego, como aqui, mas não houve os apoios que há, apesar de tudo, ao emprego.
Uhum. E isso altera de alguma forma o impacto social, João Ferreira do Amaral, essa distribuição diferente na quebra de rendimentos?
Sem dúvida, a situação social seria muito pior se não houvesse, não quer dizer que ela esteja boa, porque há muita gente que mesmo assim está a sofrer com a crise, mas seria muito pior se não houvesse estes apoios. A verdade é que a questão agora põe-se no futuro em termos da capacidade financeira das empresas para aguentarem um período grande de prejuízos, mas veremos. Aí também é importante, como disse o António, é fundamental aquilo que vai passar em termos da pandemia, e é também importante aquilo que vier a ser a entrada de dinheiro comunitário, que em parte, mas só em parte, compensará esta situação.
E o tempo em que vai chegar esse dinheiro, não é?
Tempo,
também,
naturalmente.
Claro. Olhando um pouco para os números da Europa, António Nogueira Leite, Portugal foi o quarto, se não me engano, o quarto país com uma maior queda de PIB, a Espanha foi o país que mais caiu, 22% em termos homólogos, é grande. Vendo nisto alguma importância de perceber se 16, 22%, ou estamos de facto num terreno de uma devastação tão forte que isto são detalhes, estes pontos percentuais?
Enfim, como nós aprendíamos nas aulas de biologia do secundário, já estamos um bocadinho para além do limiar de sensibilidade, é tudo muito mau, não é? Mas eu penso que a situação particularmente má de Portugal e Espanha tem outros fatores, mas depende de um conjunto de circunstâncias, tem a ver com a especialização das economias ibéricas. Por um lado, temos esta situação de um grande peso do turismo, da atividade de leisure, portanto, toda a atividade de turismo, restauração, hotelaria, tudo o que está ligado, espetáculos, conferências, tudo o que está ligado a essas atividades e que foram muito afetados e ainda estão a ser bastante afetados pela paralisação dos fluxos turísticos internacionais e pela sua redução neste momento face àquilo que se passava no ano anterior e também o facto de ter sido muito afetada toda a área da produção automóvel e a fileira do automóvel ser bastante importante em Espanha e também bastante importante em termos do setor secundário em Portugal. E por isso havia aqui condições específicas para que no princípio e neste primeiro embate estas economias fossem bastante afetadas, mas enfim, o problema é geral e mesmo as economias que supostamente não têm restrições, o que não é verdade porque têm um conjunto de regras que têm estado sempre em funcionamento, como a Suécia, tiveram perdas do PIB próximo de 10%, quase 9% à volta disso e portanto nós estamos a falar do impacto direto nos rendimentos, e eu também acho que nesta primeira fase, claramente, rendimentos de capital, da paralisação da vida social e da atividade económica.
A grande questão, então, como é que isto vai evoluir? Isto é, para perceber se essa quebra de rendimentos que estará, então, a afetar, sobretudo, os rendimentos de capital, vai ou não transmitir-se de uma forma muito mais intensa a partir de agora para os rendimentos de trabalho, que, no fundo, afetam muito mais pessoas, em número, sem dúvida. João Ferreira do Amaral, vamos estar sempre a olhar, então, para a evolução da pandemia e daquilo que são as medidas que os governos venham a tomar ou não tomar de confinamento.
Inevitavelmente, eu estou convencido, penso que o Primeiro-Ministro já o afirmou, não é? Portugal não aguentará um confinamento semelhante àquele que teve quando na fase pior até agora da pandemia. Portanto, das duas uma, ou haverá um controle e esperemos que, quer do ponto de vista de vacinas, quer do ponto de vista de medicamentos, as boas perspectivas se concretizem. Ou então, o que vai provavelmente suceder é que não haverá um confinamento, mesmo que não haja outra possibilidade de controlar a pandemia, não haverá um confinamento tão estrito como houve no passado e provavelmente iremos assistir, provavelmente, a maior número de casos
de contaminações, pandemia,
contaminações
e eventualmente de mortes também.
Mortes. Foi, aliás, o que se deu na pneumónica, onde já havia consciência que era necessário algumas medidas para interromper o surto, mas, por um lado, a estrutura na altura do país, a estrutura administrativa, a estrutura social, era muito mais primitiva do que é hoje e, portanto, não foi conseguido. Por outro lado, nunca se fez um confinamento, embora houvesse cordões sanitários, nunca se fez um confinamento tão duro como se fez e que foi necessário, de facto, para suster a pandemia. Portanto, por isso é que a pneumónica, além de todas as diferenças do que estava em causa do ponto de vista da doença, a pneumónica deu muitas mortes, mas do ponto de vista económico não foi, pelo menos nos indicadores indiretos que nós temos, não foi uma catástrofe tão grande como esta nos meses do segundo trimestre.
Uhum. Este equilíbrio que em Portugal foi conseguido entre as medidas de confinamento e o controle da pandemia, com danos económicos, obviamente, não é? A Suécia, como já há pouco o António Nogueira Leite disse, escolheu outro caminho. Caiu menos o PIB, mas também não foi um resultado espetacular.
Sim, está longe de ser espetacular. Eu penso que a medida foi acertada e não tenho qualquer dúvida em dizer que visto em perspectiva, a medida foi acertada porque teria sido do ponto de vista social e tremendo entrar num caminho semelhante ao de Espanha ou até porventura pior. Agora, também é verdade que dificilmente a economia portuguesa aguentará um período de novo confinamento tão duro e tão longo como foi.
E, portanto, João Ferreira do Amaral, acha que, havendo um aumento de casos nos próximos meses, o Governo, de facto, não deve ir tão longe nas medidas de confinamento?
Penso que não irá, porque, aliás, como digo, o Primeiro-Ministro já deu essa indicação, e penso que não irá, e, portanto, o que fundamental é que cada um de nós se torne mais responsável. E para minimizar os efeitos de um não confinamento tão estrito e ao mesmo tempo não pôr em causa a saúde dos outros.
António Nogueira Leite, a mesma questão. Havendo nos próximos meses, nomeadamente agora com o inverno, um aumento de casos com regresso às aulas, por exemplo, um aumento de casos, acha que o equilíbrio agora tem que ser diferente entre as medidas de confinamento que têm danos económicos muito violentos, como vimos, e de facto a tentativa de contenção da epidemia?
Penso que sim, mas tem que se focar. Eu acho que, aliás, as aulas, nomeadamente as não universitárias, é uma área onde vamos ter provavelmente grandes problemas, apesar de haver um silêncio muito grande dos especialistas, porque temos regras mais relapsas do que em muitos outros países, e a experiência que estamos a ter, quer na Europa, nos países que começam a retomar, quer nos outros, é que o facto de haver, enfim, não haver praticamente regras de distanciamento físico nas aulas, enfim, não haver a capacidade de ter em muitas circunstâncias o grau de circulação de ar que vai ser necessário e a proximidade que essa atividade implica, enfim, pode ser uma fonte importante, porque hoje em dia é conhecido, ao contrário do que se pensava há alguns tempos, que as crianças sofrem muito menos, mas transmitem.
Transmitem
os professores e os assistentes administrativos e outros, enfim, estão lá. As crianças têm famílias e, portanto, tem que haver uma monitorização que não pode ser de uma forma, enfim, não pode ser como foi anteriormente, mas vai ter de se atuar em tempo e com medidas de monitorização muito oleadas e uma intervenção muito decisiva, sob pena de se descontrolar completamente, e aí temos a barreira que não nos podemos esquecer, que é a da capacidade do serviço de saúde relativamente a determinados patamares da doença, que nós
tipo
não atingimos.
Ventiladores e cuidados intensivos.
E mesmo médicos, capacidade das equipas, o cansaço das equipas, quer dizer, tem que haver aqui um grande profissionalismo no tratamento dessa área. Para além de outras, não é? Para além de que temos que ter muito cuidado com os grandes eventos, enfim, há aqui transversões e hesitações que são um bocadinho incompreensíveis. A generalidade das pessoas vai, enfim, uns mais inteligentemente do que outros, mas a generalidade das pessoas está consciente que isto é um problema, que é muito menos problema, nomeadamente no plano económico e social, se fizerem a sua parte. E nós, andando na rua, verificamos que as pessoas vão fazendo cada vez mais a sua parte.
Muito bem.
Agora, para além disso, é preciso que todo o sistema de controle epidemiológico funcione, tenha meios, atue por critérios técnicos e não por critérios, enfim, depois de difícil entendimento, porque tem consequências e porque tem problemas reputacionais face à imposição de outras restrições mais à frente.
Portanto, vamos continuar.
Posso também acrescentar...
Muito rapidamente, João Ferreira do Amaral, estamos a acabar a primeira parte.
A experiência dos outros países, pelo menos de alguns de outros países, mostrou que quando as pessoas ficam desesperadas por falta de rendimentos, por não terem trabalho, etc., a pandemia fica para segundo plano. E isso é principalmente verdade na população mais jovem, que pensa que o risco de morte é relativamente menor, e é verdade, embora não avalie também as consequências graves de outros pontos de vista que existem. E, portanto, se a nossa situação social se deteriorar muito, não tínhamos ilusões que vai ser muito mais difícil depois manter a estabilidade social mesmo com a pandemia.
Isto transforma-se numa bola de neve, praticamente.
Exatamente. Absolutamente, de acordo.
Vamos reunir o nosso Comitê de Crédito, agora em versão mais reduzida. A Vera vai regressar daqui a uma semana. E começava pelo António Nogueira Leite para lhe perguntar o que é que projeto é que merece a sua aprovação esta semana.
Olha, não é um projeto que tenha sido anunciado, enfim, ontem ou anteontem, mas é muito recente e foi certamente já depois do nosso último programa, que é a aprovação, finalmente, de algo que, com a transformação da Caixa num banco absolutamente comercial, funcionando exatamente como todos os outros, corresponde, por um lado, à reorganização de um conjunto de mecanismos que não estavam centralizados e que não funcionam centralizados, e um conjunto de outros que vão ser importantes para, se forem judiciosamente utilizados, para o relançamento e para o acompanhamento e a progressão da economia portuguesa, que é o Banco de Fomento. Enfim, é um projeto que já teve muitas versões. Esta versão
foi um parto difícil, não é?
É um parto muito difícil, até porque a Comissão Europeia e o BCE, sobretudo a Comissão, tinha grandes dificuldades relativamente a este tema por questões de concorrência, mas enfim, finalmente conseguiu-se, e se as coisas forem bem feitas, por um lado há uma reestruturação de uma arquitetura que é muito dispersa, o que só por si é positivo, e por outro lado há um conjunto de funções que muitos outros países têm e que em Portugal, desde, enfim, como é óbvio, a Caixa Geral de Depósitos não pode ser o banco que leva a cabo esse tipo de
Ou é uma coisa ou é outra, não é?
É uma coisa ou é outra. E como a Comissão Europeia quer que seja outra, é importante que Portugal tenha instituições como tem a Espanha, como tem a Alemanha, como tem a França, como claro. Tem muitos outros países da União Europeia.
Portanto, aprovado.
Portanto, foi uma vitória importante do ministro Sousa Vieira e do governo.
Aprovado o Banco de Fomento. João Ferreira do Amaral, e o que é que aprova?
Olha, o resultado importante, penso eu, embora que, enfim, não resolva tudo, mas é importante, que é o aumento das exportações 17% no primeiro semestre da nossa indústria relacionada com a saúde e com aspectos farmacêuticos, saúde, etc. Isso significa que houve uma parte significativa da nossa indústria que conseguiu, devido à pandemia, produzir e exportar mais. E apesar de tudo, embora não, em termos das exportações globais não seja uma percentagem muito grande, apesar de tudo sempre são mais de 800 milhões de euros e penso que isso é bastante significativo. Como outro aspecto positivo, tem estas notícias que vieram sobre as vacinas, que embora provavelmente exageradas, em qualquer caso explicassem mais, e isso é que é importante, a investigação nesta área e a sua transição para a produção.
Há uma concorrência muito grande, que também é bom. Há muitos grupos e instituições a tentar chegar à vacina.
E isso é importante.
António Nogueira Leite, e esta semana neste Comitê de Crédito, que dossiê é que chumba?
Olha, é um dossiê não português, mas que me preocupa e está relacionado com este último tema que o João falou, que é a preocupação que eu tenho e que existe na comunidade médica internacional e em muitas, e mesmo na comunidade política internacional, relativamente à forma como a Rússia lançou a sua primeira vacina, sem seguir todos os protocolos de avaliação, e a minha preocupação aqui é sobretudo com os aspectos secundários. Em Portugal menos, mas há muitos países em que há um movimento anti-vacinas muito grande, os Estados Unidos, partes da Europa, parte de Itália, da Alemanha, dos Países Baixos, e se as coisas correrem mal, eu espero sinceramente que corram bem, mas se elas correrem mal, será um argumento muito grande para grupos muito ativos de antivacinas, o que depois tem efeitos sobre toda a população, porque se houver uma parte significativa da população que, havendo vacina, não queira vacinar-se por medo de efeitos secundários, mesmo que tenha passado todos os estádios que é suposto passar, isso ter consequências depois em termos da imunidade global das populações. Portanto, eu espero que os russos tenham todo o sucesso, porque o insucesso russo não só é um problema para as pessoas que tomarem a vacina e se ela não resultar ou se causar maus efeitos, como sobretudo se isso acontecer tem um efeito de segunda ordem que pode estender-se a muitos países, e nesta coisa, como nós já vimos, todos estamos ligados e o sucesso de uns também é o sucesso de outros, e portanto é alguma preocupação ter aqui um elemento mais nacionalista, mais de concorrência entre Estados, num tema que é verdadeiramente global. Aliás, a Organização Mundial de Saúde não veio dizer exatamente isto, mas penso que têm as mesmas preocupações.
Muito bem. João Ferreira do Amaral, do seu lado, o que é que chumba neste Comitê de Crédito?
As recentes notícias, más notícias, ou pelo menos má informação, são relativamente ao novo banco. Qualquer que seja a situação, se for verdade algumas das notícias que foram referidas, será mau, será bastante mau, mas mesmo que não sejam verdade, será mau em termos de reputação e, portanto, penso que é importante esclarecer uma vez por todas e rapidamente o que se está a passar.
E vão-se repetindo as notícias, os casos, as suspeitas,
etc., e nunca mais se tem uma noção exata do que é que se está a passar.
Está então chumbado essas notícias recorrentes sobre o novo banco e fechamos assim o nosso Comitê de Crédito. E depois de aprovados ou chumbados então os dossiers, vamos voltar a tomar o pulso à atividade económica. Já na primeira parte falámos da evolução de uma forma genérica do PIB, da atividade económica e daquilo que pode acontecer nos próximos meses, mas recentemente, e foi mesmo esta semana já, tivemos números da produção industrial na União Europeia. Desta vez não sobre toda a economia, como o PIB, mas desta vez aqui só mesmo sobre aquilo que as fábricas, se quisermos, a indústria produz. Tivemos uma queda em Portugal em junho de 14,8%, quando comparada também com o mesmo ano passado, e neste caso a queda portuguesa foi a maior de todos os países da União Europeia. António Nogueira Leite, começando por si, já há pouco falámos, de facto, e o António sublinhou a questão da indústria automóvel e do peso que tem em Portugal e também na Espanha, para explicar um pouco porque é que estes países caem mais do que os outros. Neste caso aqui podemos ver que não caímos só por causa do turismo, mas também há aqui uma parte da indústria que nos está a deixar também para trás de alguma maneira, é isso?
Eu devo dizer, e penitencio-me que não fiz uma análise detalhada da informação, enfim, fui ver mais do que aquilo que saiu, do que aquilo que estamos a dizer agora, mas mesmo assim ela, enfim, isto é informação relativamente recente. Há um ponto que eu penso que a indústria automóvel e toda a fileira automóvel está bastante afetada neste momento, em função daquilo que aconteceu nos últimos meses, sobretudo no período inicial da quarentena, e se nós repararmos, e também outro aspecto, que é toda a questão logística. Países que têm um setor exportador de produtos têm aqui impactos. Portugal não tem o peso das exportações de uma Holanda, mas tem um peso das exportações no produto maior do que algumas das grandes economias. E, portanto, há aqui problemas de cadeias logísticas que, obviamente, têm consequências.
Ou seja,
se nós formos ver,
houve unidades que pararam, só para explicar um pouco isso da cadeia logística.
Sim, houve unidades que pararam.
Não por falta de procura ou de mercado até para vender os seus produtos finais, mas porque havia componentes que não chegavam de outros países que tinham essas unidades paradas, é isso?
Exatamente. Essa questão e pôs-se até porque nós chegamos à pandemia com uma inter-relação muito grande das cadeias de produção dos diferentes países, não é? Portanto, muitas das coisas que são utilizadas nas fábricas em Portugal vêm do exterior para serem utilizadas e transformarem, resultando noutros produtos. Eu penso que a indústria automóvel e toda essa fileira aqui teve alguma importância, porque se nós olharmos para os países europeus, verificamos que a Alemanha teve uma quebra da produção industrial não muito distinta da portuguesa. E a economia alemã é uma economia em que o peso dessa fileira é particularmente importante. E portanto, pode haver aqui também um peso específico dos problemas que ocorreram nesse setor, não só por expectativa de redução de procura durante algum tempo, mas porque é um setor em que as cadeias de valor e as cadeias de produção estão muito globalizadas e
muito dispensas.
Toda esta dificuldade, são dispendiosas, os problemas logísticos são muito complexos, e isso pode ser um fator que esteja por trás desse aspecto. Mas o panorama geral é o mesmo, com exceção da Irlanda, todos os países tiveram uma quebra de produção industrial muito significativa. Também temos que ver o que é que na Irlanda é contabilizado como produção industrial.
A Irlanda é sempre um caso à parte, quando se olha para estas estatísticas.
Tem uma estrutura produtiva completamente diferente da nossa, não tem a indústria pesada que Portugal tem, não tem a indústria metalomecânica, cerâmica, calçado, têxtil, como Portugal tem, portanto é uma indústria diferente.
Muita tecnologia.
Ligada ao setor das tecnologias,
e
é uma
serviços.
Indústria leve, ligado ao setor das tecnologias. O grande setor é o setor terciário, em Portugal também é o maior, mas não é desproporcionadamente tão maior, e portanto é uma situação à parte. O panorama geral é de quebra, e os fatores são estes fatores que nós temos estado a falar, nos casos mais agravados que noutros, em função da especialização industrial dos diferentes países.
João Fernando Melo, um comentário também a esta queda da produção industrial.
Eu concordo com a análise do António, penso que é essa que se impõe, digamos, face aos números. Gostaria de acrescentar uma outra coisa que penso que, apesar de tudo, é importante para qualificar. A nossa queda em junho, eu tenho o valor do INE, menos 12%, está próximo desse valor que referiu, É, apesar de tudo, menor, estou a falar de quebra ao móvel, ou seja, relativamente a junho do ano passado, é, apesar de tudo, menor, que é bastante menor mesmo, que a quebra de maio, que foi da ordem dos 30%.
Exatamente.
O 12% de quebra não é bom, mas não é nada que não se tenha visto no passado, principalmente em períodos relativamente curtos. Portanto,
penso que na última recessão, a de 2010-2011, andámos por números próximos desses.
Sim, até mais intensos, um no outro caso. E, aliás, num exemplo que não é da construção, não é da indústria, mas é da construção civil, que é uma espécie quase de indústria, de material também, a queda de 8,5% em junho é uma queda muito menor, por exemplo, do que se deu na crise de 2008. Que foi uma queda muito mais pronunciada. Aliás, é curioso que o preço das rendas de habitação continua a subir, embora pouco, mas continua a subir. Portanto, eu penso que o grande problema que tivemos, que foi de facto maio, que foram quedas impressionantes, e abril também, naturalmente, quedas de facto impressionantes, de certa forma está-se a atenuar, e é aquilo que dizíamos há pouco, de facto, não se pode dizer que haja uma recuperação nítida, mas há pelo menos uma evolução menos negativa, que é a primeira fase de uma recuperação,
é isso,
a seguir uma queda brutal.
O que significa, deixe-me só especificar um pouco isso, portanto, não estamos positivos, estamos longe ainda de estar a crescer, novamente, face
mas já são
tínhamos,
quedas
muito menores.
Muito menores.
Isto é, olhando para o gráfico, já batemos no fundo e o gráfico já começa a subir. Se olharmos para o gráfico da variação, atenção.
Da variação, portanto, não quer dizer que estejamos a subir em termos de produção, estamos a descer bastante menos, mas isso é uma primeira fase.
Uhum.
Agora, o problema, de certa forma inédito, pelo menos em termos das últimas crises que temos tido, nas últimas décadas, é a grande quebra dos serviços. Essa é que é, de facto, da ordem dos 20% e tal. E essa tem a ver com o turismo, tem a ver com os transportes e, portanto, aí é, digamos, a grande novidade e a grande dificuldade da recuperação, porque, mais uma vez, voltamos sempre ao mesmo, a evolução do turismo e dos transportes, nomeadamente aéreos, estará muito dependente da evolução da pandemia. Portanto, eu teria tendência a dizer que, apesar de tudo, o setor industrial, o setor da construção civil, embora muito afetados, tem, apesar de tudo, apresentado ultimamente alguns sintomas de otimismo, em termos de, ou de relativo otimismo, em termos dos serviços, é que a situação continua, de facto, com muitas dificuldades.
E João Fernal, olhando um pouco para o emprego agora, nós temos uma taxa de desemprego assinalada pelo INE de 7% em junho, uma subida de cerca de um ponto. Será que nós, o emprego ou o desemprego, no caso, está a reagir com alguma lentidão a isto e vamos ainda assistir, independentemente de agora desse indicador estarem a cair menos, como João Ferreira do Amaral sublinhou há pouco, o desemprego vai demorar a reagir?
Eu penso que essa reação que referiu, lenta, teve a ver, e tem continuado a ver com o layoff, não é?
Com as regras estão em cima da mesa, os apoios.
Que o Estado apoia. Para dar uma ideia, por exemplo, o número de horas trabalhadas na indústria em junho desceu 21%. E o desemprego não subiu nem por sombras, ou se quiser, o emprego não desceu nem por sombras nessa medida. Portanto, o que há é, por um lado, algumas empresas conseguem acomodar menos horas trabalhadas sem despedir nem layoff, e outras que foram para layoff e, portanto, não contam como desemprego, mas são pessoas que, na realidade, não produzem. Mas eu acho isso positivo. Como disse há pouco, ai de nós, se o desemprego não tivesse havido esses apoios e o desemprego subisse.
A questão é se vamos pagar isto ao retardador, se é uma bomba relógio.
Será uma bomba relógio, mas voltamos sempre à mesma. Por isso, o segundo semestre aqui será, ou se quiser, os 5 meses que faltam, serão, para o final do ano, serão essenciais para ver se a recuperação se faz no seguimento e do que tem, dos bons indicadores, ou dos menos maus indicadores, melhor dito, de alguns setores, ou se somos de novo afetados com a pandemia, mesmo sem um confinamento tão estrito, terá consequências económicas necessariamente muito negativas.
António Garalete, pedia-lhe também para olhar um pouco para os números do emprego e do desemprego. De facto, os apoios têm servido, obviamente, para evitar que as empresas despeçam ao máximo, por causa de um choque que pode estar localizado no tempo. Para que isto não seja a tal bomba relógio que vai explodir daqui a uns meses, o Estado vai ter que prolongar, ir prolongando e fazendo o fading out destes apoios, é isso?
Sim, mas mesmo assim pode não chegar, porque algumas empresas poderão não retomar no final, não é? Portanto, aí temos é que ter mecanismos, aí já não estou a falar tanto, não estou preocupado tanto com os números do desemprego, mas estou preocupado com a questão social. Aí temos que ter mecanismos para as empresas que, esgotados os apoios públicos, mesmo com uma pandemia em vias de resolução, com a economia a começar a dar sinais de já não estar apenas a cair menos, mas estar a aproximar-se de crescer alguma coisa, há muitas empresas que não vão estar capazes, não vão funcionar, em todo lado, e nessas alturas pode haver um pico até que a procura de mão de obra volte a subir. Vai haver aqui um pico em que, na verdade, vão ter de estar outro tipo de apoios a funcionar, porque aí o desemprego, a taxa de desemprego há de atingir valores com alguma expressão, e se houver capacidade orçamental para minorar o impacto social disso, até que a economia retome e possa reabsorver essas pessoas, esse era um aspecto crucial. E portanto, estar a pensar desde já de que isso é uma possibilidade fortíssima e de que esses apoios têm que existir, porventura mais generosos do que aqueles que acontecem em momentos em que a economia cresce, até porque tudo isto está muito ligado e, enfim, uma grande disrupção social tem implicações de feedback muito grandes sobre a capacidade de fazer a economia crescer, e é um mal em si próprio, enfim, os problemas que estão por trás dela e que ela causa. Seria importante pensar nesse tipo de apoios. Portanto, o mercado de trabalho vai ter um momento em que não vai poder absorver toda a gente, tendo eu esperança, sendo otimista, que mais à frente esse problema seja ultrapassado e, portanto, tudo isto seja transitório. Mas a parte do tecido empresarial não vai estar cá
para voltar a
crescer, não é?
Muito bem, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, falta só terminar então com a habitual rubrica Se Eu Mandasse. João Ferreira do Amaral, se mandasse, o que é que decidia?
Olha, decidia com base num estudo do professor António Costa Silva e com base para o documento que vai ser necessário apresentar à União Europeia, definir muito claramente as prioridades da utilização dos fundos nos próximos anos. Penso que isso é essencial. O Governo terá que o fazer até outubro, entretanto pôs o documento que se dispõe à discussão pública, mas penso que na discussão pública não virá aquilo que é essencial, que é uma decisão política de considerar prioridades e dizer que há coisas prioritárias e outras que não são prioritárias.
Que não vê ali no documento essa
nem
essa
poderia
escolha.
Nem poderia ser, porque tem de ser uma escolha política, nesse aspecto o documento não poderia conter isso, mas o que não vejo, infelizmente, é na longa tradição portuguesa deste tipo de documentos, que depois acaba sempre a ser uma negociação política, no mau sentido, entre o peso relativo dos ministros e ministérios. Penso que numa situação em que estamos isso não deverá suceder.
Podemos falar sobre isso já na próxima semana, sobre de facto quais deviam ser as prioridades duas ou três.
Penso que sim, até porque eu acho que estamos a ver uma experiência daquilo que, a meu ver, digamos, um fim, não de um momento para o outro, mas anunciado, do chamado capitalismo consumista, em que, de facto, os recursos do planeta não podem sustentar durante muito mais tempo.
Vamos então ficar já com esse tema na nossa agenda. António Nogueira Leite, para fechar, se mandasse.
Olha, enfim, tinha pensado um bocadinho, mas como o João já disse, estive aqui a pensar num outro tema e que é ligado com aquilo que... Porque eu ia falar na necessidade de, para além do debate que está a decorrer, até que em algumas áreas é um debate demasiado pessoalizado, demasiado pouco elevado, demasiadamente pouco aquilo que nós precisamos, de facto que se criem mecanismos para que isto tudo seja decidido de boa forma, e há aqui um aspecto muito importante. é que se nós estamos a pensar em que estamos a aproveitar esta oportunidade e este pretexto para descarbonizar mais rapidamente a economia, para andar desta forma, de uma forma mais rápida em tudo, desde a área dos resíduos, à área dos transportes, à área da produção energética, à área da própria produção industrial, era muito importante que houvesse aqui um diálogo muito, enfim, muito claro entre o Ministério da Economia e o Ministério do Ambiente, porque não estou a dizer que seja a situação agora, eu tenho uma opinião, mas não o vou dizer para já, mas em relação ao passado, isto são temas que deviam andar mais casados do que aquilo que têm andado, e neste momento é absolutamente crucial, porque muito deste plano, assim como muito o plano europeu, é um programa de investimento em termos de melhorar a sustentabilidade do nosso modo de vida
e eficiência energética.
Portanto, não podemos ter aqui uma barganha, como dizem os brasileiros, uma barganha política entre uns e outros, não é? Uma negociação política permanente. Não, tem que haver um plano, tem que haver um projeto, e aqui, apesar de serem questões ambientais, a área do ambiente é fundamental, mas a área da economia é central, porque sem economia também não há ambiente.
Claro, e vamos seguramente o tema para a próxima semana. Agradeço a António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral. Voltamos para a semana então, já com a Vera Gouveia Barros. Boa tarde.
Tempestade perfeita.